Eu estou em contato com o presidente da Associação Brasileira de Salões e Beleza, o senhor José Augusto Santos. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Eu vou bem, e vocês aí?
Tudo bem. Antes da gente bater um papo, tem uma matéria aqui do nosso repórter Leandro Las Casas, que fala a respeito da movimentação nos salões aqui de Campinas.
A reabertura dos salões de beleza em Campinas completou 20 dias e gerou um movimento, mas não o suficiente para simbolizar uma retomada completa. Os profissionais do setor acompanham o momento atual com expectativa. O temor dos clientes é a principal causa apontada pelos proprietários dos espaços na cidade como causa da falta de embalo no faturamento. Ainda assim, a volta das atividades serviu para recuperar o tempo perdido com as portas fechadas. Matheus Ferreira, por exemplo, passou os meses de pandemia atendendo em domicílio para não deixar as restrições afetarem ainda mais as finanças. No período, também teve que apertar o cinto para dar conta do aluguel do imóvel.
Consegui atender o pessoal de uma maneira mais privativa, mais segura, e lidando ali. Mesmo com o fechamento dos comércios, teve que fazer corte a domicílio, atender em casa mesmo. Aí foi dessa maneira que a gente conseguiu lidar com esse momento difícil aí que a gente está passando.
Respeitando as regras de higiene e todos os protocolos sanitários, com limitação a um cliente por vez, dentro da barbearia, ele entende que o panorama atual do mercado ainda não serve para ser avaliado como um retorno significativo.
Muito cedo ainda, tem bastante gente que ainda tem medo desse vírus. Então, assim, você vê que algumas pessoas, ainda mais quem já está trabalhando, conseguiu voltar. O pessoal mais velho ainda está se resguardando dentro de casa. Mas o pessoal já está conseguindo vir, já deu uma melhoradinha já.
No Salão de Beleza de Edu Ramos, a procura pelos serviços também não engrenou. Dentro do que chama de nova realidade, ele enxerga uma mudança de comportamento das clientes, que querem um atendimento mais pessoal. Por isso, a aposta é em um último quadrimestre de manutenção de preços, mesmo notando que os fornecedores de cosméticos subiram os produtos. A preocupação principal, segundo o cabeleireiro, é com as contas mensais.
No começo, quando abriu, bastante cliente pedindo. E depois deu aquela um pouco diminuída. Nós vamos viver numa nova realidade. Os clientes, eu creio eu, que vão espaçar um pouco mais o tipo de atendimento. Querem um serviço mais pessoal, mais personalizado, vamos dizer assim. A gente viu que as empresas de cosméticos já teve um reajuste alto até. E a gente vai ter que ter um jogo de cintura um pouquinho para manter preço, negociação de aluguel.
A liberação para o funcionamento dos salões de beleza aconteceu no começo de agosto, mais precisamente no dia 8. A autorização foi concedida graças à classificação da região de Campinas na fase amarela do Plano São Paulo. De Campinas, Leandro Las Casas.
Muito bem, agora a gente retoma aqui o contato com o senhor José Augusto Santos. Esse setor foi muito, mas muito impactado por esse período de pandemia, não, senhor José Augusto?
Sim, Marco, foi assim, houve uma grande devastação do nosso setor, se pudermos usar esse termo, né? O nosso setor especificamente, assim como bares e restaurantes, e o varejo em geral sentiu demais, mas o nosso setor em particular, a gente tem assim algumas particularidades, né? Do contato próximo ao consumidor, então gera esse tipo de medo e receio, até que as autoridades sanitárias estamos segurando o nosso início de atividade com esse receio desse contato mais próximo. Então, são aí 4 meses parados, né? É muito duro a retomar. Graças a Deus retomamos, não estamos reclamando disso não. Mas você ligar os motores e toda a engrenagem voltar a funcionar, a gente tem uma dificuldade também hoje da própria equipe. A própria equipe se dispersou, né? No geral, os profissionais acabaram até procurando algum outro tipo de atividade. Outros não conseguem retornar, principalmente as mulheres, que têm que ficar com os filhos em casa ainda, né, as manicures e cabeleireiras, porque as escolas estão aquele dilema, funciona, não tem onde deixar os filhos, né? Então, é um cenário bastante duro, mas graças a Deus iniciamos, está o início aí, e a gente tem esses desafios pela frente.
Imagino. O senhor está falando a respeito de muitos profissionais que ainda não puderam voltar ao trabalho por conta desses problemas agora, né? Porque não tem escola, não tem como deixar os filhos, né? Em casa sozinho. Mas aos poucos vai engrenando. E a gente percebe, né? Que vocês, como o pessoal dos restaurantes, bares, estão tomando todas as precauções, estão agindo de forma correta. correta. E precisa também fazer com que isso faça dar segurança ao consumidor também, né?
Perfeito, Marco. Essa é uma grande preocupação nossa, né? Os protocolos foram feitos. A gente já tinha feito os protocolos, a Associação Brasileira de Salões de Beleza já fez protocolos há quatro meses atrás, porque algumas praças foi autorizada a abertura, então a gente tinha já o protocolo. A Prefeitura de Campinas recebeu muito bem a vigilância sanitária, fez os ajustes necessários, devidos para a região. Então, e não houve assim, grandes traumas para a absorção desse protocolo, né? Então, esse protocolo é um protocolo que não é complexo de ser executado, né? São medidas básicas de proteção, de distanciamento, de uso de máscara e álcool gel. E é importante que o consumidor fique atento a isso. A gente não recebeu nenhuma denúncia, por enquanto, de estabelecimentos que estejam fazendo ou praticando de forma irregular isso, o que é bom, né? Porque há essa preocupação do próprio estabelecimento de manter a equipe toda protegida, de passar essa segurança para o cliente. Mas, como alguns dos nossos colegas disseram antes, existe esse temor e essa preocupação justificável até certo ponto dos profissionais, dos clientes, né? Receio de algum tipo de contágio, mas eu posso garantir que hoje a grande maioria dos salões de beleza eles estão aptos, eles estão trabalhando de forma regular com relação à proteção para receber os clientes.
Eu acho estranho algumas coisas, né? Se cria um protocolo, eu acho que tem que se criar um protocolo, tanto para salões, para restaurantes, bares, comércio, mas para o transporte público ninguém cria esse tipo de protocolo, não?
Pois é impressionante.
Né?
Pois é, eu queria compartilhando com você, Marcos, assim, o setor privado, ele sofre muito até nesse sentido. Então, há uma desigualdade aí, né, no tipo de força, de cumprimento de lei, né, no que diz respeito ao setor privado e ao setor público. Né? Você colocou muito bem essa questão dos transportes públicos, né, de como isso, qual é o tipo, deve estar havendo esse tipo de precaução com relação à higienização das partes onde a pessoa toca. Eu acho que deve haver esse protocolo, não sei dizer, mas pela parte da parte privada, há uma preocupação muito grande e há uma fiscalização intensa nesse sentido. Né?
É
o próprio shopping center, a gente tem dupla fiscalização, né? Você tem a fiscalização do próprio poder público e do próprio, tanto shopping center como centros comerciais, porque eles também são co-participantes nessa fiscalização. Então, isso, pelo menos da parte privada, esse trabalho está sendo feito.
Pois não, Marcos. Não, eu imagino, né? Quando você fala assim, aglomeração em transporte público, você não consegue conter, né? O pessoal fala que não tem, mas tem, né? A gente recebe aqui todos os dias. São críticas que a gente tem que fazer, porque não é possível, né? Você fecha alguns setores e os outros ficam, no ônibus não pega. Como que não pega, né? Como que dentro de um transporte? Banco, agência bancária, fila de banco e outras coisas mais. Se a gente for ficar discutindo aqui, a gente não vai chegar a nenhum acordo, porque eles nunca vão dar razão pra gente. Uma coisa que eu pergunto pro senhor. Quantos por cento já voltaram aqui em Campinas? Tem uma ideia?
Não, assim, os que não estão voltando, os salões que não estão conseguindo abrir, eles não estão conseguindo abrir por falta de... Por dois motivos, basicamente. Por falta de equipe, de pessoas, que você não tem gente para poder trabalhar. Tanto os profissionais que são profissionais autônomos, como cabeleireiro e manicure, e como o próprio equipe de registrados, né? Que muitas vezes estão no regime de suspensão ou do regime parcial de compartilhado do salário, sendo pago uma parte para o governo e uma parte pelo próprio empresário, está com dificuldade de retorno. Né? As pessoas, está difícil tirar dessa inércia da questão da casa, trazer para trabalhar. Então, essa é uma principal dificuldade, é trazer equipe. E a outra segunda grande dificuldade é a negociação que você tem que ter com o seu aluguel. Então, infelizmente, o índice de fechamento é muito grande, não só do nosso setor, mas você observa aqui, eu estava falando com o presidente do Sindilores agora há pouco, o Carlos Augusto Globo, a gente estava fazendo uma estimativa, né? Se a gente tem um dado mais ou menos que no shopping center e galerias comerciais tem um número global aí de pelo menos 400 lojas fechadas, né, em shopping center. e esse número é 3 vezes maior. Isso não é um dado muito concreto, a gente acabou não fazendo essa a campo, mas é uma estimativa do que a gente tem do nosso banco de informações de associados e de sindicalizados.
Pode continuar. Então,
são muitas lojas fechadas porque não tem mais capacidade técnica de pessoas e de condições financeiras para retomada do negócio.
Que pena, né? A gente fica triste por isso. O senhor acha que nós estamos aqui quase iniciando o mês de setembro, hoje é dia 28, segunda-feira é o último dia de agosto. O senhor acredita numa melhora a partir de setembro?
A expectativa, a gente tem que ser sempre esperançoso, viu, Marco? Então, a gente, todo empreendedor, o principal aditivo do empreendedor se autoestimular e ter boas perspectivas. A perspectiva, sim, né? A gente escuta falar muito da questão da vacina, então isso vai diminuir um pouco a preocupação dessas pessoas. A gente vê o índice aí diminuindo de ocupação dos leitos hospitalares. Então, as pessoas, com o tempo, elas vão entrando no novo mundo, né? Todo mundo fala do novo mundo a partir dessa Covid. Mas eu acredito que sim, se deve haver melhoras, mas eu não acredito que a gente consiga vender mais do que 35% ou 40% do que se vendia antes da pandemia no mesmo mês, né? O principal motivo é a questão dos protocolos. Os protocolos já estão restritivos com relação ao horário, quantidade de atendimento, então você já tem um achatamento na demanda. Então, inevitavelmente, o faturamento vai ser menor. E se o empreendedor ou o dono do imóvel teu também não tiver essa mesma perspectiva de que você vai faturar menos e ele der um desconto proporcional ou razoável, nós vamos ter mais fechamento de unidades e a coisa vai ser mais difícil. Mas no frigir, a expectativa é que a gente tenha um mês com vendas próximas a 40%, que é muito pouco ainda, mas 40% do que se vendia no mesmo período do ano passado.
Senhor José Augusto dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Salões de Beleza, obrigado por atender mais uma vez aqui a CBN Campinas. Um abraço a toda a classe e a gente torce por vocês também, viu?
Eu agradeço, Marco. Estou sempre à disposição.
Muito obrigado a vocês. Obrigado. Boa noite.